Agora, 11 horas e 35 minutos, o coordenador da Frente Parlamentar da Engenharia, Agronomia, Geociência e da Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Fábio Oliveira, do Podemos, está aqui com a gente no estúdio. Olá, tudo bem? Bom dia, como vai?
Bom dia, Luciana. Bom dia, Maringá. Bom dia, região. É um prazer estar aqui na CBN de novo, podendo falar um pouquinho, não contando o que a gente está fazendo, mas prestando contas mesmo para você, Luciana, para os nossos ouvintes também, porque aquilo que a gente estava falando aqui nos bastidores, em off, né, Luciana, o meu anseio, o meu desejo como deputado estadual é fazer política baseada em evidências, ou seja, ações, projetos de lei que realmente afetem o dia a dia do paranaense e, obviamente, afetem para o bem.
O senhor está em Maringá por quê hoje? Está cumprindo a agenda aqui na cidade?
Nós tivemos já duas agendas aqui pela parte da manhã. A primeira agenda, eu fui na posse da nova diretoria da Cassinor, que é vinculada à Associação Comercial de Maringá e também à FACIAP, é uma ponte entre a Associação Comercial e a Federação, né, que é a FACIAP. Então, nós viemos aqui com a nossa presença aqui a homenagear, né, o Rafael Canali, que está saindo como presidente, e também desejar aí as melhores luzes celestes aí sobre o Henrique Tadeu, que está assumindo a presidência. E a segunda agenda também que já fizemos agora também foi ir ao Colégio Estadual Presidente Kennedy, lá com a professora Maria, onde nós também, nessa ideia de política baseada em evidências, fomos comunicar à diretora que nós disponibilizamos, através de emenda, R$100 mil lá para a escola. Eu fui perguntar para ela para que serviria isso lá na escola, e ela estava toda feliz porque ela iria reformar o telhado da área administrativa, que quando chove mais dentro da administrativa do que fora. Então ela estava muito feliz, porque ia resolver a vida dessa área administrativa ali do colégio.
Uhum. Deputado, eu queria saber sobre a Frente Parlamentar da Engenharia e Agronomia. Não vou falar o nome completo, porque é muito grande o nome dessa frente, né? Agora, qual é o trabalho desta frente?
Luciana, veja, só o nome, né, que você comentou ali, é um nome que o leque ele já fica muito grande. Ele já dá uma possibilidade de você trabalhar com praticamente tudo, né? Mas eu sou um engenheiro e eu acredito que eu sofri muito, o meu bolso sofreu, o teu sofreu e de todos os nossos ouvintes sofreram quando a gente fala de pedágio. E nós estamos com essa novela de novo para se iniciar. Muitas pessoas já estão sentadas nos seus sofás com um saco de pipoca, sentadas para assistir essa novela que vai se iniciar provavelmente agora no segundo semestre desse ano aqui no estado do Paraná. E infelizmente a novela anterior ela foi uma novela muito ruim para nós paranaenses, porque ela foi baseada em corrupção. Nós tivemos o pedágio mais caro do Brasil, nós pagamos isso cada vez que o carro do nosso ouvinte, o teu carro, Luciano, passava pela cancela, além de nós pagarmos para o que nós achávamos que deveria ser executado em obras, na verdade nós pagávamos pela corrupção. E, obviamente, quando a gente olha para o pedágio do Estado do Paraná, para a história que teve aqui, o que a gente percebe é: cadê as obras? Onde foram parar as obras? Por que elas não foram executadas? E agora a gente está percebendo até que muitas obras que foram executadas, elas não foram executadas de maneira própria. A julgar até pelos buracos que estão aparecendo nas rodovias. Isso demonstra, na minha opinião como engenheiro, que elas não foram colocados os melhores materiais, porque em estradas aqui do estado do Paraná, buracos apareceram imediatamente ao final da concessão. Isso, quando é feito um asfalto de qualidade, isso não aparece tão rápido quanto apareceu. Mas além disso, além da falta de obras e além da qualidade de algumas obras que a gente percebeu, a gente não pode esquecer das vidas que foram ceifadas de cada um, de vários lares das pessoas que estão nos ouvindo, em acidentes que poderiam ter sido evitados se as obras fossem executadas. Um exemplo que eu dou para você: o Ministério Público Federal, na época que o Deltan Dallagnol estava coordenando ainda a Operação Lava Jato, ele pediu um levantamento à Polícia Rodoviária Federal dos acidentes em que ocorreram colisões frontais em trechos de rodovias que já deveriam ter sido duplicados. Então, só para refrescar a memória do nosso ouvinte aqui da CBN Maringá, era para ter sido duplicado 1.000 quilômetros de rodovias no estado do Paraná. Foram duplicados apenas 300 quilômetros. Ou seja, nos 700 quilômetros que não foram duplicados, a Polícia Rodoviária Federal fez esse levantamento de colisões frontais. Ou seja, se tivesse sido duplicado, não teria colisão frontal.
Que é a que mais mata.
Exatamente. 400 mortes. Ou seja, além da corrupção tirar dinheiro do hospital, além da corrupção tirar dinheiro da educação, além da corrupção tirar dinheiro de obras, assim como a do pedágio, a corrupção é uma assassina. Porque ela tira obras de locais em que as pessoas morrem pela falta do dinheiro que foi corrompido.
Bom, e essa frente, então, ela tem o objetivo de fiscalizar esse novo processo de pedágio, para que essa novela, então, que está se iniciando agora, essa nova concessão, tenha um final feliz.
É o que nós vamos trabalhar. A frente, ela quer fazer isso, e eu, como coordenador, eu estou pessoalmente já me imbuindo, puxando essa responsabilidade de fiscalizar essas obras. Fiscalizar de que forma? A gente tem que fiscalizar para ver se essas obras vão ser construídas de acordo com o cronograma do contrato. Uhum. Nós temos que fiscalizar se essas obras estão sendo construídas nas melhores técnicas da engenharia. E nós temos que fiscalizar também se, como consequência de obras executadas no prazo e obras executadas de maneira correta, se efetivamente a cobrança da taxa do pedágio está sendo cobrado de maneira justa. Porque lembrando que esse pedágio ele vai trazer uma alteração, uma mudança, que são os degraus tarifários.
Após a obra, né?
Exatamente, esse é o ponto. A obra tem que estar concluída e concluída da melhor maneira para que a concessionária, ela possa usufruir de uma cobrança maior do pedágio. Só que não adianta simplesmente fazer a obra por fazer para cumprir um cronograma e fazer uma obra mal executada.
Uhum. O senhor sabe quando irão a leilão as rodovias aqui da região noroeste? Porque a gente sabe que agora são os lotes 1 e 2, né? E os lotes aqui da nossa região, o senhor sabe quando serão entregues a concessão?
Luciana, a licitação do lote 1, ela está prevista para acontecer lá na Bolsa de Valores de São Paulo, uhum, agora dia 25 de agosto, uhum, lote 1. O do lote 2, ele está previsto para o dia 29 de setembro, também lá na B3, em São Paulo. Ou seja, o lote 1 e o lote 2, que é os que já estavam mais avançados, já que o Tribunal de Contas, uhum, já tinha feito essa avaliação, então ele vai acontecer agora já no segundo semestre de 2023. As obras, provavelmente, elas vão se iniciar no primeiro semestre de 2024. E em 2024, eu sei que o maringaense, ele está ouvindo a gente, ele não vai gostar muito do que eu vou dizer, mas de acordo com o cronograma que foi estabelecido, os lotes 3, 4, 5 e 6, eles vão ficar para 2024. E o lote 4 e 5, que é o lote que mais atinge a região de Maringá, e Maringá mais especificamente, eles estão previstos para meados de 2024. A licitação, ou seja, a abertura do edital para meados de 2024, e o edital, efetivamente, a licitação, efetivamente, acontecendo no final de 2024. Ou seja, fazendo um somatório de 2 mais 2, a licitação sendo em 2024, o que nós vamos ter é os inícios das obras aqui do lote 4 e 5 que atingem Maringá de uma maneira em geral, provavelmente no segundo semestre de 2025.
Isso se as vencedoras iniciarem as obras logo na sequência, né?
Exatamente.
Elas são obrigadas a fazer isso ou elas podem ter um tempo em que elas vão ficar cuidando da manutenção?
De primeiro momento, pelo que eu li lá dos pedágios, elas vão entrar com um processo de manutenção, né, essas manutenções emergenciais, roça, pintura de faixa, buraco e essa questão toda. Na sequência é que elas vão efetivamente iniciar as obras que estão previstas no contrato. Viadutos, trincheiras, duplicações, terceiras pistas, enfim, nesse sentido.
Uhum. Agora, e essa frente parlamentar, ela tem uma estrutura suficiente para fazer esse trabalho, porque é um trabalho que requer bastante, muito esforço, né?
Exatamente. A parte da fiscalização dessas obras eu vou fazer, eu pelo meu gabinete, eu como coordenador da frente parlamentar, e qualquer deputado que faz parte da frente, ele pode individualmente tomar suas atitudes ou também através da frente, que é o que nós queremos. Nós queremos fazer com que a frente haja de maneira conjunta. Mas eu tenho conversado com entidades técnicas para que nos ajudem nesse processo de fiscalização. Então, nós já temos conversamos com a Federação da Indústria do Estado do Paraná, a FIEP também, nós já temos conversado bastante com eles, nós estamos já juntos nessa parceria, além da FIEP, o CREA Paraná, junto com as suas inspetorias, que estão espalhadas pelo Estado todo, então elas vão ajudar nesse processo de fiscalização. O Instituto de Engenharia do Estado do Paraná também já faz parte dessa parceria. E agora eu tenho reuniões na sequência, agora no mês de agosto, com os Sinduscons aqui do Estado do Paraná, para que a gente também tenha apoio desses sindicatos e junto com esse sindicato também a gente possa fazer essa ação técnica, que é uma ação de fiscalização em cima das obras do pedágio.
Agora é preciso também garantir que não haja nenhum questionamento jurídico durante a manutenção dessas obras, né, a realização dessas obras, para que as obras não parem, né? Porque uma das alegações das concessionárias de que não estavam realizando as obras, que estavam previstas em contrato, era a discussão jurídica sobre o próprio pedágio, né?
Exato. O que acontecia no pedágio passado, na novela passada, é que eles justificavam que por causa de inflação, aumento dos insumos, né, para a execução das obras, eles precisavam fazer reajustes que não estavam previstos em contratos, e eles entravam com justificativas e, por conta da corrupção, acabava passando essas solicitações. Então a gente vê um conluio, a gente vê uma conveniência sendo criada, um problema sendo criado, e para que todo mundo pudesse se beneficiar no esquema de corrupção, a concessionária pediu aumento e o setor responsável ele autorizava. E, na verdade, eu ia dizer que todo mundo saía ganhando, mas não era todo mundo, porque o paranaense não saía ganhando. Mas todos que estavam envolvidos nesse grande esquema de corrupção, eles acabavam se acertando e todo mundo se beneficiando. Só para você ter uma ideia, Luciana, quando o Ministério Público Federal ele fechou o acordo de leniência, depois que o caso de corrupção dos pedágios aqui do Estado do Paraná ele veio à tona, o acordo de leniência foi fechado em R$1 bilhão. Isso foi o que as concessionárias admitiram que eles tinham roubado dos nossos bolsos. R$1 bilhão. Obviamente que isso não restringiu o governo do Estado a levantar outros problemas legais que apareceram. Inclusive, o governo do Estado está cobrando novos levantamentos que eles perceberam de corrupção, e as concessionárias sim estão assumindo essas dívidas também. Então, o que nós, como frente, queremos é evitar esse tipo de problema e evitar que, quando uma concessionária ela entre com uma solicitação de reajuste, a gente possa, com o nosso trabalho, mostrar tecnicamente que ela não faz jus a esse aumento que ela está pedindo. Então, nós precisamos, sim, através de uma ação fiscalizatória, dar subsídios ao governo do Estado, que é o fiscal natural desse contrato, a dizer por que que ele não deve dar esse aumento que a concessionária A, B ou C está pedindo.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia.
Luciana, eu que agradeço novamente a oportunidade. Estou sempre à disposição. Eu sei que esse assunto aí, a partir do segundo semestre, né, que a gente já está quase, já praticamente iniciou, mas após aí 25 de agosto e 29 de setembro, quando for licitado o lote 1, o lote 2, ele vai vir com mais frequência, e eu estou total disposição tua, total disposição da CBN Maringá. Quero mandar um grande abraço para os nossos ouvintes, e é um prazer sempre estar aqui na região.
Nós conversamos com o deputado estadual Fábio Oliveira, que é coordenador da Frente Parlamentar da Engenharia, Agronomia, Geociência e da Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Paraná. Falamos sobre o trabalho da Frente, principalmente em relação aos pedágios.